dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 30 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Payface. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, vou começar falando sobre a Comic Con de São Diego, que confirmou que vai fazer uma versão presencial no finalzinho desse ano. A organização de lá anunciou a Comic Con Special Edition, que vai rolar de 26 a 28 de novembro, isso claro, né? Apostando que a situação vai estar melhor ainda nos Estados Unidos até lá. Por outro lado, eles não falaram ainda nem sobre o preço de credencial, nem sobre os painéis também que vão rolar, e nem a parte de segurança, né? Capacidade máxima, por exemplo, e é bem possível, né, que eles falem mais sobre isso aí nos próximos meses. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, já tem empresa reabrindo escritórios lá nos Estados Unidos. A Uber, por exemplo, reabriu os escritórios dela em São Francisco, limitando a 20% a capacidade máxima de ocupação do ambiente e coisas óbvias, né? Tipo máscara e distanciamento social. A Microsoft também reabriu a sede dela em Redmond, isso no estado de Washington, né? Colocando aí também as mesmas regras aí para manter a saúde de todo mundo, e o Facebook confirmou já que vai reabrir os escritórios dele a partir de maio. O Facebook falou que além de exigir o uso de máscara, distanciamento social também, fala pra galera se testar pro Covid pelo menos uma vez por semana e vai aumentar gradualmente aí o limite máximo de ocupação do escritório até setembro para 50%. Bom, e já que eu citei a Uber, deixa eu comentar que ela lançou em Londres a opção da pessoa pedir um carro com motor 100% elétrico e não híbrido, né? Ou também aí com motor a combustão. Isso faz parte do plano da empresa de migrar para uma frota 100% elétrica em Londres até o ano 2025. Ela está dando 15% de desconto nesses trajetos, né, para incentivar o uso. Nesse primeiro momento, a modalidade vale só para a zona 1 de Londres, que, mal comparando, é basicamente aqui é a zona central, mas isso vai expandir, né, conforme forem pintando mais carros elétricos lá para a galera poder pedir. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Associated Press falou que os hackers que invadiram o sistema da SolarWinds tiveram acesso a documentos aí do alto escalão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, especialmente aí do pessoal de segurança interna. Essa foi uma invasão que foi descoberta lá pro começo desse ano, mas em Orlando já fazia bastante tempo, né? Pelo menos um ano, e o sistema da SolarWinds estava comprometido. A SolarWinds presta serviço para várias empresas aí pelo mundo, até para braços também do governo americano, e o pessoal desconfia, né, que foram os russos que estavam fazendo esse ataque. Na verdade, o que se acredita sobre essa invasão é que não foram só hackers russos, mas sim hackers aí com apoio do governo ou patrocinados ou apoiados pelo governo russo. E agora a Associated Press comentou que os hackers tiveram acesso, por exemplo, a e-mails aí desse pessoal que trabalha no alto escalão do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o que, claro, né, que inclui informações confidenciais. As contas que já ficaram comprovadas que foram comprometidas são do pessoal que lida lá no governo americano, com agentes basicamente infiltrados, né, pessoal que lida também com buscas de ameaças em outros países, e é claro, né, que isso representa uma ameaça de segurança especialmente para essa galera. A Associated Press confirmou também, né, que esse é só um dos 9 braços do governo americano que foram afetados comprovadamente aí por essa invasão, e eles estão estudando que tipo de contra-ataque eles vão fazer aí, especialmente contra a Rússia. Bom, e agora o assunto é a Visa, que já voltou a falar sobre o suporte dela a criptomoedas. Ela confirmou para a Reuters que vai passar a permitir o uso da criptomoeda UST Coin para transações na rede dela, o que é um projeto piloto, né, que já está em vigor em parceria com a plataforma Crypto.com. Essa, na verdade, é a primeira confirmação que a Visa dá de uma criptomoeda que, de verdade, ela vai começar a dar suporte para transações, isso depois do anúncio, né, de que ela começar a fazer isso aí nas próximas semanas mesmo. Bom, e já que eu tô falando aqui sobre novos métodos de pagamento, deixa eu gerar um minuto aqui do episódio para agradecer a Payface, que tá patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Payface é uma fintech brasileira que vem preparando o terreno para a estreia aqui de uma tecnologia bem bacana no país, que é o pagamento com biometria facial. A ideia de pagar usando só o rosto é uma coisa que eu já comentei aqui no Loop Matinal, né, que vem sendo implementada em alguns outros países, e a Payface tá trabalhando para começar a liberar essa tecnologia aqui pra galera conseguir usar no Brasil também. Com esse método de pagamento, você não enfrenta a fila, não tem que responder se é débito ou crédito, não encosta em nada, não tem que falar com ninguém também, e todo armazenamento dos dados biométricos é feito de forma segura e sem compartilhamento dos seus dados de compras com terceiros. A Payface, inclusive, tem conformidade já com a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e só faz parcerias também com empresas que seguem um padrão de mercado, um padrão de segurança do mercado, que é o PCI-DSS. Aliás, falando em parcerias, ela fez um projeto piloto com a Cielo, no Drogaria Iguatemi, que fica aqui no Shopping JK, em São Paulo, e está planejando aí também levar isso em breve para mais lojas da rede São Paulo e Curitiba. Para fazer o pagamento, você primeiro cadastra o seu rosto no aplicativo da Payface, disponível já tanto para Android quanto para iOS, e depois só usa o leitor da Payface na boca do caixa para conseguir comprar o que você quiser sem encostar em nada, sem falar com ninguém. Olha que beleza, especialmente aqui na época de coronavírus. Então, se você mora em São Paulo e quer testar o pagamento da Payface, você pode fazer isso no Drogaria Iguatemi, que fica no Shopping JK, ou então acessa o site deles também, que é payface.com.br. Mais uma vez, acessa lá, payface.com.br. Muito obrigado a Payface pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, e agora eu vou falar sobre a Xiaomi, que anunciou, né, no evento de ontem, o Xiaomi Mi 11 Ultra. O que mais chama atenção nesse telefone é o módulo grandão da câmera na parte de trás, que tem até uma telinha que tem coisa de uma polegada, que espelha, na verdade, o que está aparecendo na tela principal, né? Tem 6,8 polegadas e facilita selfies, né? Por exemplo, lá com a câmera traseira. Aliás, são três câmeras atrás, tem a principal de 50 megapixels, uma ultrawide também com 48 megapixels e uma teleobjetiva também que tem 48 megapixels. Essa teleobjetiva, inclusive, oferece até 5 vezes de zoom óptico, até 120 vezes de zoom digital, e de resto é o seguinte: ele tem até 12 GB de RAM, até 512 GB de espaço e bateria de 5.000 mAh, e na conversão direta para real, né, o preço dele é na China é a partir lá de uns R$5.300. Bom, e ainda sobre a Xiaomi, ela anunciou um acessório também, que é um tapete de carregamento por indução com suporte lá até 3 aparelhos. O acessório tem uma trama de 19 bobinas e oferece 20 watts de potência para cada dispositivo, né, carregado lá ao mesmo tempo. E pelo menos por enquanto, o lançamento dele está confirmado só para o mercado chinês, pelo equivalente aqui na conversão direta, que daria mais ou menos uns R$500. Bom, e ainda sobre o mundo Android, o jornalista Evan Bless vazou que ele fala que a foto promocional do tablet Galaxy Tab A7 Lite da Samsung. No mês passado, a conta Walking Cat no Twitter tinha vazado já, né, que esse tablet ia chegar em junho agora, com uma tela de 8,7 polegadas, com um design um pouco mais fácil, né, a pessoa segurar e operar com uma mão só. Parece que é isso mesmo, né, de acordo com a foto que foi publicada pelo Evan Bless. Nessa foto, que se for verdade mesmo, né, mas parece que é, que geralmente ele faz as coisas certas também. Parece que o aparelho vai ser bem focado no custo-benefício, só com uma câmera na parte de trás e sem flash, né, sem nada desse tipo. E ele falou também, né, que na parte de dentro ele vai contar com o processador MediaTek Helio P22T, com 4 GB de RAM e bateria de 5.100 mAh. A expectativa é que nesse anúncio de junho, o Galaxy Tab A7 Lite seja anunciado junto também de um outro aparelho, que vai ser o Galaxy Tab S7 Lite. E caso você queira saber mais sobre os rumores dos dois dispositivos, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a empresa Juniper Research, que falou que nos próximos anos, em até 2025, a adoção de cartões eSIM, que vem embutido já no aparelho, vai aumentar 180%, isso puxados aí por iPhones, iPads e Apple Watches. A empresa comentou que, especialmente por conta dos produtos da Apple, esse número está na casa hoje, né, de aparelhos com eSIM que estão ativos hoje no mercado. Já passou da marca de 1 bilhão e 200 milhões, mas vai ficar bem perto aí de 3 bilhões e meio em 2025. Bom, e já que eu citei aqui as coisas da Apple, deixa eu comentar que finalmente está pintando aqui no Brasil no Apple Maps o suporte a radar de velocidade que tem desde sempre, né? Especialmente aí no Google Maps. Os radares de velocidade no Apple Maps apareciam só em alguns países, né? Como por exemplo Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido, mas está aparecendo aqui no Brasil, né? Conjunto de alguns países novos aí que estão recebendo a novidade também. Por outro lado, a indicação da presença do radar de velocidade não vem acompanhada de uma informação que é meio essencial, que é qual o limite da velocidade naquele trecho. E para piorar, tem um pessoal comentando também que o radar que aparece lá no Apple Maps está desatualizado. Pode acontecer de não existir mais hoje em dia no mundo real. Isso mostra mais uma vez como a Apple segue com bastante dificuldade para oferecer a mesma utilidade dos mapas dela, que a gente conhece já hoje em dia na concorrência, especialmente em escala global, né? Que a gente sabe que sempre foi o desafio da Apple para serviços. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Payface pelo patrocínio do Loop Matinal durante todo o mês de março, e eu volto amanhã de manhã. Falou!